Você está ouvindo Feijoada Completa.
E mais uma música do Zé Coco do Riachão, Cipó de Macaco. É, mais uma moda aí do grande violeiro mineiro, Zé Coco do Riachão, que a gente também está homenageando, aproveitando, né, esse dia da viola, aí nas nossas intercalações aqui, tocando alguns trechinhos de modas aí do Zé Coco do Riachão e conversando com violeiros, né, nesse programa hoje dedicado à música caipira. Por isso...
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí, mas agora vamos falar com os nossos violeiros aqui de plantão, que estão no nosso estúdio auxiliar aqui. Já temos batido um papo, né? Valmir Batista, o Diego, da dupla Diego e Gustavo, e também o nosso Luiz Faria, que também está aqui com a gente, que também faz dupla, né? Luiz Faria, e qual que é o seu nome do seu irmão, Luiz?
E Silva Neto.
E Silva Neto, é. Muito bem, maravilha. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a história desse instrumento, né, gente? A música caipira que começou no Brasil mais ou menos ali pelos anos 20, né? Mas de onde veio essa ideia de fazer um instrumento de 10 cordas? A gente tem, né, o violão, a gente tem o violão de 12 cordas, que até tem uma sonoridade que lembra um pouco a viola, embora seja muito diferente, porque é um instrumento muito mais... até muito, muito usado na música internacional, na música americana, de modo geral. O violão de 12 ainda é muito usado por aí afora. Agora, qual que é a origem da viola? Quem responde para nós?
Romir,
que é o... Inclusive é radialista, tem um programa na Rádio Cultura, viu, gente? Aqui nossa co-irmã, isso. A Rádio Cultura aqui, que é do Governo do Distrito Federal, faz um programa lá, Violas e Violeiros.
De 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta.
Maravilha.
Todos convidados a ouvir também.
Caiu o convite. Mas diga aí, Romir.
Viu, Edson? Então, a viola, como basicamente todos os instrumentos de corda, né, vieram da Europa, né? Principalmente Península Ibérica. Mas a gente está tomando uma posição atualmente, a gente não falar muito mais sobre isso não, sabe? Uhum. O que tem interessado mais para nós é a viola como ela é hoje no Brasil, a viola caipira, que a partir das entradas e bandeiras, né, a colonização do país, ela se estabeleceu como um instrumento genuinamente brasileiro, uhum, no interior do país, né? E hoje é um instrumento que é difundido de norte a sul do país e cada vez adquirindo mais adeptos, né? E também é um instrumento que ela evoluiu no sentido de se adaptar ao regionalismo brasileiro. Sim, então, sim. De forma que nós temos a viola de machete na Bahia, uhum, que é o único estado que tem essa viola. No sul, nós temos a viola de fandango, uhum, que essa é ainda que tem um pouco dos traços portugueses.
Sim.
E temos a genuína viola brasileira, a viola de coxo, lá do Mato Grosso. E, além disso, tem as formas de se tocar a viola, que são diversas também no Brasil, como, por exemplo, a forma do nordestino tocar a viola, o repente, que usa no repente, principalmente,
uhum,
que é a mesma viola caipira, só que tocada e afinada de forma diferente, né?
Pois é, o nordestino tem muita aquela coisa de no repente, usar só aquele, basicamente um tom só, né? Aquela batida que vai num tom só, ele vai improvisando ali a letra e a música em cima daquele tom, não é isso?
Então, a viola, como você está usando hoje aí o som das violas do Zé Coco do Riachão, né? A viola é um instrumento que se adapta muito à nossa cultura porque ela aceita várias afinações, né?
Uhum.
O Renato Andrade, que é outro grande violeiro da história, ele chegava a dizer que sabia tocar mais de 30 afinações, né?
Meu Deus!
Então, essa facilidade que a viola tem, por exemplo, se você afinar ela e ela já tocar, você tocar sem nenhuma posição, ela já é um acorde, né?
Ah, fantástico.
É diferente do violão. né, uhum. e alguns outros instrumentos. Então é isso que facilita e populariza mais a viola hoje, é, junto às tradições culturais brasileiras.
É verdade que tem afinação rio acima e afinação rio abaixo?
Isso, é, tem. É, a mais usada, é, principalmente hoje, é a que a gente chama de cebolão, né? Que ela é afinada no Mi maior. Mas tem a rio abaixo, que é afinada no Sol, né? É, enfim, boiadeira, tem a natural, que é essa, por exemplo, do nordestino, né?
Uhum.
E, enfim, é uma infinidade de afinações aí, cada uma geralmente apropriada para uma manifestação diferente, né? Como, por exemplo, na Folia de Reis, na Dança do Catira, no Congado, enfim, na Marujada, no Partido Alto, por exemplo, no Rio, né? Sempre o calango usam a afinação adequada para aquele ritmo.
Para aquele ritmo, né?
Para manifestação.
Agora, no interior do Brasil, você vê até antigamente o pessoal fazia viola com corda de arame, quer dizer, com as. Porque assim, a pessoa não tinha às vezes o recurso, né? E havia pessoas que faziam coisas incríveis com aquilo, né, Rumi?
Olha, até hoje a gente estava conversando, eu mais o Luiz, nós estamos preparando aí um livro. Já estamos há 5 anos aí praticamente trabalhando em cima desse livro, onde a gente quer contar a história da música e da viola caipira o mais próximo possível da realidade, né? A gente estava até falando hoje sobre essa diversos tipos de viola e estava lembrando que nós, quando éramos meninos lá em Minas Gerais, nós fazíamos viola de caco de cuia com liga de botina. A gente tirava aquela liguinha que vem na botina, né, aquela borrachinha,
uhum.
e fazia uma viola. E, então, além da viola ter essa diversidade, ela também permite essa coisa do artesanato. Né? Por exemplo, a viola de coxo no Mato Grosso, contam que no início, quando começou a se construir, eles usavam até tripa de macaco.
Sim,
faziam...
Sim.
Uma adequação lá. E o arame também, né? O arame foi muito usado, sem dúvida. Na época que não tinha cordas de viola.
Não tinha corda, né?
O arame se aproveitava. Tem uma história de que os violeiros pegavam o arame, desse arame comum, e lixava ele até ele chegar no timbre da corda que precisava. Né?
Ou seja, vai tirando ali até ele ficar na espessura que vai dar o timbre que precisa.
Exatamente.
Né?
Isso foi uma realidade da nossa cultura. Né?
É, com certeza. Agora, Diego, você que fabrica violas, conta pra gente qual que é o ingrediente assim, mais importante. Primeiro, qual tipo de viola que você tem, né? Normalmente você fabrica. E fala um pouco pra gente sobre essa arte, rapaz.
Então, Edson, a fabricação do instrumento, isso vem de muito tempo, né, como todos sabem, e hoje está bem mais fácil, né, de você conseguir madeira, de você estudar sobre o instrumento. Na realidade, tem curso sobre isso, né, foi o meu caso que eu fiz, sou apaixonado por esse tipo de instrumento,
uhum.
e quis fazer. Então, assim, o que é necessário? Uma boa madeira, né? Um bom conhecimento, uma boa madeira. E na realidade, uma viola, você não usa só um tipo de madeira. Você pode usar até 4, 5 tipos de madeiras, entendeu? Nós temos a madeira mais famosa no mundo inteiro aqui no Brasil, né? Que é o nosso jacarandá.
Uhum.
E que é uma madeira de lateral e fundo. E as travessas que a gente coloca no instrumento pode ser de cedro também, é o nosso. Ou pode ser de pinho, nosso ou europeu, né? E usa muito-se também o tampo ser da Europa, que o tampo, que o pinho da Europa, ele tem um timbre mais aperfeiçoado para o nosso instrumento, entendeu?
Uhum.
E a escala onde fica os traços ali, você pode usar do próprio jacarandá, e é muito usado também o ébano.
Sim.
Né? O ébano africano. Isso vai muito do gosto que a pessoa quer fabricar, por exemplo, no caso de clientes, né? Encomenda, eu quero uma viola assim, 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 então... Aí a gente já tem essa facilidade de conseguir essas madeiras hoje. Já tem empresas, fornecedores que trabalham legalmente com isso.
Aham, bacana.
Entendeu?
Bacana. E quanto tempo leva para fazer um instrumento desse, hein, Diego?
Então, veja bem, isso é uma parte importante que você perguntou. Um instrumento fabricado por luthier totalmente artesanal, ele pode levar de 4 meses a 1 ano, dependendo do do tipo de instrumento, dependendo de temperatura, de umidade do ar e de colagem, né? Que tudo isso tem que ter um respeito por esses requisitos aí. Por exemplo, dá uma dica, se tiver chovendo, a umidade tiver 80%, 60%, você não pode estar colando um instrumento desse, né? Porque ele corre o risco de, quando a umidade baixar, ele pode rachar, pode estourar, enfim, esse tipo de coisa. Pode danificar o instrumento, empenar. E também, se a umidade, no nosso caso aqui em Brasília, se tiver a umidade muito baixa, abaixo de 30%, 35%, não é recomendável fazer esse tipo de trabalho. Então, tudo isso você tem. Hoje a gente já tem muito recurso. Você pode ter uma sala que você pode climatizá-la, né? E ficar do jeito que você precisa trabalhar.
Muito bem. Agora vamos conversar um pouquinho com o Luiz Faria. Ô, Luiz, vamos falar um pouquinho de música caipira. Quando a gente fala de música caipira no país afora, né, a gente conhece aí a gente falou a respeito da catira, a gente falou a respeito da. O próprio Lundu, né, que a gente viu no Zé Coco do Riachão e etc, uma série de coisas. Quer dizer, a música caipira, ela varia muito no Brasil? Ela tem algum local onde ela se sobressai no país? E há muita diferença entre característica de estado para estado, de região para região? Como é que é isso?
Edson, conforme o Vomir falou, hoje a viola, a música caipira já está de norte a sul, né? Cada estado com a sua característica, né? Mas não muda muita coisa não, sabe? Porque ela é mais forte no centro-sul, né? Região Minas Gerais, Goiás, um pouco de Mato Grosso, São Paulo principalmente, norte do Paraná. É o forte da música caipira em si, né? Mas através dessa disseminação da viola, ela já está atingindo o Nordeste e até o Norte, onde é mais... entra menos a música caipira, né? E a diversidade de ritmo, conforme o Vomir falou, é que ajuda cada região a construir a sua obra.
Maravilha, maravilha, coisa boa. Bom, gente, vamos ouvir mais então? Vamos ouvir mais uma musiquinha?
Vamos lá.
Uma moda bonita aí pra nós.
Pois é, já que você usou o termo moda, é até bom a gente falar.
Ah, sim.
Porque normalmente é comum as pessoas fazer essa confusão, né? E chamar
toda música caipira de moda.
Caipira,
né?
De moda, né? Moda de viola. E, na verdade, a moda de viola é um estilo de cantoria genuinamente brasileiro também, não tem nenhuma influência. E é um estilo de música caipira criada para contar um caos, contar uma caos. História.
Ah, é verdade.
Né?
É.
E foi, inclusive, no início do século, aí ou na metade do século, anos 40, 50. Era chamado do Jornal do Sertão.
Olha só.
Porque era a forma que as notícias chegavam aos rincões, né, através das modas de viola. Então, o Luiz Faria e o Diego vão cantar uma moda de viola que chama As Três Cuiabanas. E é uma moda, como dizia o saudoso goiano da dupla Goiano Paranense, é uma moda de assunto.
Moda de assunto. Verdade. Então, vamos lá.
Isso foi gravado pelo Tião Carreiro, não é isso?
A gravação original Zé Carreiro e Carreirinha.
Zé Carreiro e Carreirinha.
Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com titio Inês. Titio era cuiabano, nessa lida também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei. Tinha laço, couro de mateiro, não escapavam a reis no mangueiro. Eu deixava correr 30 dias por mês. Fiz viagem pra Mato Grosso, na comitiva de um calabrês. Titio me deu burro pampa, que atendia por nome Truquês. Fui tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. Eu bambei a rédea do pampa, e o laço pegou pelas guampas. Derrava na chincha o zebu jaguanês. Tinha três mocinhas na janela, Juviliana, Clarice e Inês. Uma delas tava me gabando, Paulistinha, ainda surra vocês. Goiabanos quiseram achar ruim o meu 30 na cinta eu bambiei. Pra mostrar minha essência melhor, por capricho mestiço eu surtei. Ele tinha a guampa revessa e o laço escapou da cabeça. Pelas duas mãos eu lacei outra vez. O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei no meu jeito cortês. Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arrudeado das três. Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que apuro eu passei. Respondi, todas as três são iguais, foi do jeito que eu desapurei. A mais velha é uma flor do campo, a do meio é o cravo vermelho, a mais nova é uma rosa quando está de vez. Na hora da despedida, foi preciso eu falar português. O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês. Eu deixei pra deixar do suspiro, quando o porto pra cá atravessei. As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei. Vou tomar linha Sorocabana, quero ver as três cuiabanas. Vou ver Juliana, Clarice e Inês.
Eita, tá igual. É coisa boa demais, gente. Deixa eu agradecer aqui a presença de vocês, Vomir Batista, Diego e Luiz Faria. Quero demais agradecer a presença de vocês aqui no programa, nessa Obrigado. Data tão especial, né? Em que o mundo, e eu não tenho nada contra, eu sou fã de rock and roll, e o mundo comemorou o dia do rock no dia 13, mas a gente fez muita questão de trazer para as pessoas compreenderem um pouco e para poder, né, o povo curtir um pouco esse som tão bonito que é o som da nossa música caipira. E esse dia 13 de julho, que também é o dia da viola e da música caipira. Então, eu acho que nós brasileiros temos muito que nos orgulhar dessa música que a gente faz, dessa beleza toda. Muito obrigado pela presença de vocês, gente.
Obrigado a você, Edson.
Obrigado demais.
Obrigado.
E vamos encerrar o programa de hoje. Vou dar aqui os créditos do programa. A feijoada completa de hoje teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa, a coordenação do Márcio Sardi, a apresentação minha, Edson Júnior. Nós vamos sair aí para duas semanas de folguinha e o programa volta no dia 4 de agosto. Feijoada completa, na primeira sexta-feira de agosto, estará de volta com você. E a gente vai fechar o programa de hoje com mais viola, com um pouquinho mais dessa turma boa aí, né? De o Vomir Batista, o Diego e o Luiz Faria. Gente, obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos e vamos de viola. Um abraço, vamos até dia 4 de agosto eu estou de volta, hein? Vamos lá, vamos mais viola aí.
Muito bem, vamos então cantar Vida e Vida Marvada do Rolando Boldrin, é um cateretê ligeiro.
Maravilha. Um abraço a todos vocês, gente. Um abraço a todos.
Obrigado,
os ouvintes.
Um
até semana. Até o dia 4 de agosto. Simbora.
Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que choro são mal ponteadas. E que o capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco mirradinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio fora desse plano.
É que a viola fala alto no meu peito, mano.
E
E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, e no verso do reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me num catererê. Dito como certo, que cavalo esperto não espanta a boiada. E quem refuga o mundo resmungando passará berrando essa vida marvada. Compadre meu que envelheceu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando minha flor de lis. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso do reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me num catererê. Há de encontrar-me num catererê. Há de encontrar-me.
Aonde mesmo, companheirada?
Nunca tererê.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.